Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta direto de Foz do Iguaçu, onde acontece a Pork Expo, a nona edição desse congresso que debate muitos temas importantes para a suinocultura, para toda a cadeia, inclusive. Aqui comigo o Luciano Ropa, ele é médico veterinário, acabou de fazer uma palestra também, de participar de uma palestra aqui no congresso, para trazer alguns alertas para o setor, principalmente em relação aos desafios que o setor tem daqui para frente. Luciano, que desafios são esses? Aqueles da carne gorda, carne que faz mal, a gente já superou?
Eles estão superados, cada vez nós estamos divulgando mais. Existe um grande trabalho da BCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que faz uma grande divulgação das qualidades da carne suína. Hoje ela é reconhecida como uma carne saudável, saborosa e faz parte da dieta de várias pessoas no mundo inteiro. Aliás, é a carne mais consumida no mundo. Passada essa fase, a sociedade tem nos apresentado outros desafios. E os desafios estão relacionados com a criação dos animais. Como que nós abatemos os animais, como que nós criamos os animais, se nós cuidamos bem do bem-estar, se nós estamos produzindo uma carne sem enfermidades, se nós estamos cuidando do meio ambiente e se nós estamos trabalhando para um mundo mais sustentável.
E como é que está essa situação hoje? O produtor, que não é só o suinocultor, né? De animais de uma forma geral, ele já percebeu essa mudança e da onde que está vindo essa mudança?
Essa mudança está cada vez mais forte e está vindo principalmente pelo consumidor. O consumidor tem cobrado uma forma diferente de se tratar os animais. Esse movimento começou muito forte na Europa, depois ele se irradiou para vários países. E como nós somos um país exportador de carne, nós exportamos em média 20% de tudo que produzimos, ao exportar para determinados países como Japão, Coreia do Sul, começaram a vir alguns requerimentos que nós não estávamos obedecendo perfeitamente. Essa foi uma maneira de ter um primeiro impacto do que o consumidor está querendo. Um segundo impacto veio por parte de grandes redes de supermercados que começaram a questionar como que nós produzimos os animais e dizendo que se a gente continuasse a produzir dessa forma, eles parariam de comprar, boicotariam o tipo de produto de criadores que continuassem com esse tipo de produção. Então as forças vieram através de movimentos europeus e de movimentos de grande rede de supermercados, todos eles influenciados pelo consumidor. O que o consumidor espera do produtor de proteína animal.
Mas como é que está esse processo aqui no Brasil? Já começou, já tem essa consciência despertada ou ainda é um tema tabu?
É interessante que na Europa essas coisas vieram do consumidor, passaram a ser leis e foram feitas leis dizendo que, por exemplo, que as galinhas poedeiras que estavam em gaiolas teriam que não poderiam ficar até 2020 sendo criadas em gaiola. Da mesma forma, porcas criadas na fase de gestação em gaiolas teriam que parar de ser durante um prazo de 5 anos, todo mundo teria que parar de fazer isso. Isso foram legislações. No Brasil, não tem essa legislação, mas olhando o que os mercados que nós exportamos estão pedindo e entendendo isso e também vendo a pressão dos supermercados, nós começamos a adotar isso de forma voluntária. Então, muitos criadores brasileiros e principalmente as novas granjas, elas já estão sendo feitas dentro dessas colocações que o consumidor exigiu do produtor. Então, novas granjas, todo mundo já está fazendo com gestação coletiva e não mais gestação confinada. Novas granjas de poedeiras estão sendo feitas com galinhas soltas e não presas em gaiolas. Então, o bonito é que o Brasil está aderindo a isso de forma voluntária, sem ter uma lei para isso. Isso eu acho que é uma virtude nossa, até porque nós exportamos e temos que obedecer essas legislações. Mas não foi uma imposição, foi uma adoção voluntária.
Mas é um processo que está começando ainda.
É um processo que está começando, mas está vindo forte. Como o Brasil é um país que vai aumentar a produção para os próximos anos, nós todo o mapa, a Fiesp, todos os trabalhos que mostram a evolução para os próximos 10 anos, mostram que nós vamos crescer 2 a 3% ao ano a produção de proteínas animais. Então, muitas granjas novas estão se fazendo no Brasil nesse momento. Estamos melhorando a produtividade, aumentando a produção no mesmo espaço, mas também novas propriedades, novas granjas estão sendo montadas. E elas já vêm todas nesse novo conceito. Isso está sendo, e temos exemplos fantásticos no Brasil já, comparados aos melhores do mundo já.
Agora, vamos lá então, alguns itens que você citou. A questão da sustentabilidade. O que o produtor precisa ficar atento? O que, que quer dizer sustentabilidade na criação de animais?
Por exemplo, como que nós dedicamos os nossos dejetos? Como que nós dedicamos os animais que morrem? Então, hoje já tem técnicas de compostagem, que é diferente do que antigamente. Antigamente a gente fazia de outra forma, enterrava os animais. Hoje já tem o sistema da compostagem. Você tem os dejetos, o tratamento dos dejetos, a utilização, formação de biogás, coisa que não tinha antigamente. Hoje já está amplamente... Por isso eu estou dizendo, já está sendo adotado, já existem esses sistemas, né? Então, são vários sistemas que vão aparecendo, novas tecnologias, e vão sendo adotadas.
Processo com menos enfermidades, como é que se faz isso? E hoje ainda o Brasil tem essa dependência dos antibióticos, que é uma coisa que já começa também a ser questionado lá fora, né?
Exato. Hoje, felizmente, no Brasil, nós já temos condições de produzir animais sem antibióticos. Hoje nós temos todos os eubióticos, que são os probióticos, pré-bióticos, acidificantes e ácidos essenciais, óleos essenciais, fitoterápicos, que são produtos sensacionais para substituir os promotores de crescimento. Já estão sendo cada vez mais usados e nessa feira mesmo tem várias empresas apresentando esses produtos.
E você citou também a questão do bem-estar animal e a gente já falou um pouquinho disso, que é a forma de criação desses animais e entender principalmente o que os animais estão passando, é isso?
Exato. Cada vez, hoje já está comprovado que os animais têm sentimentos. Quem tem um cachorro em casa sabe que consegue conversar com o cachorro. Esse é um exemplo mais clássico. Em todas as outras espécies animais, há trabalhos muito bons, inclusive pela Unicamp, com a doutora Irenius, a NAS. São trabalhos que mostram que através do grunhido ou da expressão vocal do animal, você consegue identificar se ele está com dor, se ele está com estresse, se ele está se sentindo bem. Então, nós estamos começando a aprender a entender a língua dos animais. Nós estamos começando a aprender a língua dos animais. E com isso nós vamos poder mais facilmente saber quando ele está em estresse e mudar aquela situação para um sistema de conforto, onde ele vai se sentir bem e produzir melhor.
Com a adoção dessas medidas ou dessas orientações, a gente vai conseguir, na sua opinião, estabilizar esse crescimento do número de vegetarianos no mundo? Vai ser possível convencer a pessoa a comer carne? Uma coisa não tem relação com a outra, uma pessoa se torna vegetariano por, enfim, ideal, por algum outro motivo?
Existem vários motivos pelo qual uma pessoa se torna vegetariana. Quando você estuda isso daí, são várias as causas. Mas uma que chama a atenção é principalmente na geração dos chamados millennials, que são aqueles que nasceram depois de 1995, são os mais jovens. Como você tem muita facilidade da internet, você vê filmes chocantes na internet, de tudo quanto é coisa. Então, quando uma criança vê como é abatido um animal, muitas vezes de forma inadequada por pessoas inescrupulosas ou que não fazem isso de forma como que nós gostaríamos que fosse, então eles acabam vendo esse filme e essa estatística mostra que 68% dos millennials deixam de comer carne pela forma que eles viram como os animais eram abatidos num determinado filme que chocava a opinião pública.
Então esse processo pode ser então uma mudança, uma modificação nessa percepção?
Exato. Nós fazemos isso de uma maneira diferente do que é mostrado nos vídeos chocantes, sensacionalistas que tem na internet. Já existe uma grande evolução. mas isso mostra que nós também temos que continuar evoluindo para ter cada vez melhores sistemas de abate dos animais, porque esse é um dos principais motivos pelos quais muitas gerações novas estão se tornando vegetarianos.
Agora, como é que a gente convence o produtor que ainda não está nesse processo a aderi-lo? Já que a gente está falando de investimentos, né, de aumento talvez até do custo de produção, enfim. Qual que é o argumento principal, na sua opinião, para fazer esse convencimento?
Olha, toda mudança que você faz do sistema atual, acabar com os antibióticos, mudar uma granja, mudar isso e aquilo, requer investimentos. Isso faz parte da atividade. Mas é importante você fazer esse investimento para continuar na atividade. Porque se você não fizer, a sociedade não vai aceitar alguns sistemas que têm chocado a opinião pública. Então, se você não tirar as fêmeas das gaiolas e os projetos novos tirarem, o supermercado não vai mais comprar de você. Não. Então, ou você se adapta a isso, ou você sai da atividade. Isso, com o tempo, você vai acabar saindo, porque você não vai atender os desejos do consumidor. Quem manda é o consumidor.
Quer dizer, não é mais uma questão de você será melhor remunerado se você aderir às técnicas. Você adere ou está fora do mercado. Essa é a mensagem.
Essa é a mensagem, com certeza. Nós podemos aliviar a mensagem dizendo, você vai vender mais, vai ser mais bonito, etc. Mas, na verdade, o que está se mostrando é que o consumidor não quer pagar mais por um produto orgânico, ele não quer pagar mais, ele acha que isso é uma obrigação do produtor. Senão ele para de consumir. Então, existem programas, como por exemplo, em bovinos de corte, que se você melhorar geneticamente o animal, se você tiver um animal mais jovem, você tem remunerações adicionais no preço do peso do abate. Vários frigoríficos grandes fazem isso daí. E isso foi um programa fantástico, porque o Brasil abate bovino com 3 anos e meio, mas esses programas que te pagam um pouco mais, te estimulam a abater um animal com menos de 2 anos. Você gastou mais para fazer isso, você precisou de genética, de nutrição, mas você também está recebendo uma remuneração a mais por parte do frigorífico. Então existem os dois, existe uma melhor remuneração em alguns casos, e em outros casos, nós temos sempre que lembrar que quem manda é o consumidor. Se você não obedecer, ele vai parar de comprar. Então não adianta você não fazer o investimento, querer fazer do seu jeito, que você não vai ter para quem vender.
Aí a mensagem do Luciano Ropa, muito interessante. Preste atenção no futuro da produção. E a gente não está falando só de suíno aqui, não. A gente está falando de criação como um todo, né, Luciano? Vale para o bovino, vale para o frango, vale para as poedeiras, enfim. Vale para todos os animais que passam pelo processo de criação.
E eu queria te dizer, Alexander, eu não quero, não, longe de mim querer ser alarmista, né? Mas hoje a carne sintética começa a ser uma realidade. Em 2013... um hambúrguer de 140 gramas foi produzido pela primeira vez através de musculatura de um bovino e custava $300 mil. Hoje, eles já conseguiram abaixar o preço para $12. E grandes grupos como a Tyson, como a Cargill, como o grupo dos milionários dos Estados Unidos, liderados pelo Bill Gates, estão investindo nessa tecnologia, porque eles acham que essa é uma maneira de acabar com a fome no mundo, principalmente na África. E as pesquisas modernas mostram que em 2022 a carne sintética estará nas prateleiras. Ainda tem algumas coisas para serem vencidas. O gosto não é igual ao da carne atual, o preço ainda está caro, mas eles têm evoluído de forma fantástica para apresentar um produto que vem de uma célula muscular de peru, você consegue fazer 2 bilhões de nuggets. Então, temos que começar a prestar atenção também nisso daí. Isso não é uma ameaça. Nem todo mundo vai aderir a isso, o leite de soja não acabou com a produção de leite, de vaca. Mas é um alerta que nós temos que melhorar os nossos sistemas de produção, onde nós estamos errando e que a sociedade está mostrando para nós que gostaria que nós fizéssemos de forma diferente. É uma realidade, tem que ser encarada, e nós temos tecnologia e conhecimento para fazer isso. requer investimento.
Tá aí então, fica a dica para você que está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta aqui direto de Foz do Iguaçu com mais informações para vocês. Continue com a gente.